Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. Eu sou Alexandre Gruber, sou filósofo, escritor, especialista em autoconhecimento, psicologia positiva e estudos da espiritualidade e da consciência. Seja muito bem-vindo aqui nesse espaço de crescimento interior, que é o nosso podcast Terapia Interior. E se você quer conhecer mais o meu trabalho, convido você a conhecer minhas redes sociais, @alexandro_gruber e @terapia_interior. Você me encontra também no Instagram, no Facebook, no YouTube. E em todas essas plataformas a gente traz vídeos, textos, conteúdos para o seu aprimoramento pessoal, para o seu crescimento interior, para o seu equilíbrio emocional. Então, se você gosta de tudo isso, se você gosta desses temas, se você está nessa jornada de autoconhecimento, tenho certeza que em cada uma dessas redes sociais você vai encontrar conteúdo pertinente para o seu mundo emocional também. Então, se você gosta aqui do nosso podcast, me segue também nas outras redes sociais, para a gente continuar compartilhando conhecimento. E para você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso podcast, o nosso podcast Terapia Interior é idealizado para trazer para você discussões, conversas, para a gente trabalhar o nosso mundo emocional, o nosso mundo interior, para nós encontrarmos formas da gente trabalhar os nossos pensamentos, da gente criar uma vida mais significativa, da gente melhorar as nossas relações e trazer mais significado para a nossa vida. Então, se você está chegando aqui no nosso podcast pela primeira vez, se você ainda não conhece, segue aqui o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo, acompanhe os nossos episódios. E se você já segue no nosso podcast, se você já é inscrito aqui, eu quero pedir para você então deixar sua avaliação do que você está achando do nosso podcast, o que você achou desse episódio, o que você está achando do podcast como um todo. Ali no início do nosso podcast, você tem a opção de marcar quantas estrelas você acredita que esse podcast merece, né? De 1 a 5 estrelas, de acordo com a avaliação aqui desse trabalho, porque o feedback de vocês sempre é muito importante, muito significativo. Então, se você ainda não segue o nosso podcast, segue ele. Se você já segue, deixa aqui a sua avaliação para a gente saber o que você está achando de todo esse nosso trabalho. E hoje, pessoal, como tema do nosso episódio, eu trouxe para vocês a análise de um livro e de uma teoria que eu acho assim, muito importante, muito significativa para nossas vidas, que é as 5 feridas emocionais. Para quem não conhece essa abordagem, essa teoria foi desenvolvida pela Lise Bourbeau e ela escreveu um livro que é best-seller mundial que tem exatamente esse título: As 5 feridas emocionais, como superar os sentimentos que impedem a sua felicidade. Esse livro foi lançado pela editora Sextante, você encontra ele nas melhores livrarias, você encontra ele na internet. Então, se você gostar aqui da nossa conversa, você pode pesquisar e adquirir esse livro, que eu tenho certeza que você vai utilizar muito esse conhecimento a seu favor também. E hoje aqui nesse episódio, qual que é o objetivo dele? Da gente fazer uma análise dessa abordagem da Lise Bourbeau sobre as 5 feridas emocionais. É claro que num episódio a gente não vai curar todas as nossas feridas. Esse é um trabalho de uma vida, esse é um trabalho constante. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Entender quais são essas feridas emocionais, identificar quais possíveis feridas você alimenta ali no seu mundo interior e trazê-las para a consciência, porque eu sempre falo que a gente só cura aquilo que nós temos consciência que existe. Então, nós precisamos entender que essas feridas existem, como elas nos impactaram, para que a gente comece esse trabalho de cura. Então, hoje, o que a gente vai fazer aqui nesse episódio é um trabalho de percepção, que você vai dar continuidade aí na sua vida. Pode ser através de terapias, de mais conhecimento, de outros livros, vídeos, cursos, da sua forma de entender que você pode sanar essa ferida que desenvolveu ali no seu mundo emocional, que talvez você não tinha consciência. Então é um trabalho muito interessante, né? Então a nossa abordagem nesse episódio vai ser uma análise sobre essa teoria, 5 feridas emocionais, dentro, claro, né, da minha perspectiva, dentro ali do meu entendimento, e eu espero que ele seja significativo para você. Então, o que que seriam essas feridas emocionais de acordo com a Lise Bourbeau? Para Lise, nós, na nossa infância, temos um momento muito significativo e marcante da nossa trajetória. E é ali nesse momento da nossa infância que surgem as feridas emocionais. E elas acontecem quando surgem experiências ali na nossa infância que são interpretadas por nós dentro daquela consciência que nós já temos, são assimiladas pela nossa mente, pelas nossas emoções, como uma experiência negativa. Que dependendo da interpretação, da maneira como nós assimilamos essas experiências, vão dar origem a determinada ferida. Então, essas feridas não significam exatamente que aconteceu algo negativo em si na nossa infância. Significam que nós demos uma interpretação para esse evento, nós assimilamos ele de uma determinada maneira, dentro da consciência infantil que nós tínhamos. E essa interpretação, essa maneira que a gente assimilou, vai gerar essa ferida ali dentro de nós. Quais que são as cinco feridas básicas, segundo a Lise Bourbeau? A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da traição e a ferida da injustiça. Segundo ela, todos nós vivenciamos essas feridas. E dentro dessas feridas, nós podemos ter uma ou mais de uma, mas frequentemente uma delas é maior dentro de nós. Imagina, por exemplo, ali que alguém, uma criança, acabou caindo num tombo, ralando o joelho, e ela pode ter sim batido o seu corpo, a sua perna e mais de um local, mas pode ser que nesse momento uma ferida se tornou maior do que a outra. Esse é um exemplo clássico do que acontece também no nosso mundo emocional. Dependendo de como nós interpretamos determinados eventos, nós podemos criar feridas maiores do que outras. Mas, em si, nós podemos e frequentemente temos mais de uma dessas feridas. E para Lise, nós, através dessas feridas, criamos máscaras, que são maneiras que nós utilizamos de fugir dessas feridas e não identificar essas feridas, ou seja, comportamentos que nós assimilamos a partir da origem dessas feridas. Então, para ela, a pessoa que sofre da rejeição cria a máscara do escapista, que é a máscara de fuga. A pessoa que sofre da ferida do abandono cria a máscara do dependente. A da humilhação, a máscara do masoquista. A da traição, a do controlador. E a da injustiça cria a máscara do rígido. O que que são essas máscaras, então? São maneiras de agir que se originam a partir da criação dessas feridas emocionais. E olha que interessante a gente observar isso, porque nosso comportamento hoje, que nós temos enquanto adultos, muitos deles ainda são reflexos dessas feridas que não foram curadas lá na nossa infância. Então, sim, quando nós estamos falando dessas feridas emocionais, a gente está sim falando da nossa criança ferida. A gente está falando dessa criança ferida que ainda vive dentro de nós. E muitos dos nossos comportamentos não são comportamentos naturais que vêm da nossa essência, que vêm realmente de quem nós somos. São comportamentos que vem da reação dessas feridas. São comportamentos que espelham essas máscaras. E nós podemos estar usando essas máscaras em determinados momentos específicos, que são momentos em que nós estamos tentando nos proteger de vivenciar de novo essa ferida. Então, a máscara em si, ela vem exatamente como uma espécie de proteção, como um meio de autodefesa para a gente evitar viver aquela dor de novo que já foi vivida. A gente cria essa máscara para tentar fugir da ferida, porque ela nos machucou intensamente, né, na nossa infância, e a gente tenta evitar que ela se manifeste de novo. Isso acontece muito, por exemplo, com a ferida da rejeição. A ferida da rejeição acontece quando a criança, por algum motivo ou outro, se sente rejeitada pelos seus pais. Embora a Lise ela vai categorizar que isso pode se dar mais com um genitor de determinado sexo do que outro, e isso vai variar de ferida para ferida, eu não vou entrar tanto dentro desses termos, porque eu acredito que a ferida da rejeição, tanto quanto as outras feridas, elas podem sim ser originadas independente do sexo, né, do genitor em questão. Mas eu acredito que o que mais impacta nesse momento é exatamente a assimilação do evento, a assimilação da experiência e como ela impactou a criança, como ela impactou aquele determinado indivíduo. Então, a pessoa que sente exatamente, se sente rejeitada na infância, ela exatamente cria essa máscara do escapista, que a gente pode dizer que é uma máscara de fuga. E ela serve exatamente para o que essa máscara? Essa pessoa, em virtude dessa ferida, em virtude de ter se sentido rejeitada na infância, ela evita situações em que ela pode se sentir rejeitada novamente. Então, uma pessoa que ela escapa exatamente de relacionamentos mais profundos. É uma pessoa que tem medo de criar vínculos profundos com as pessoas, nas suas amizades, no trabalho, nos seus relacionamentos afetivos. Ela tem medo porque ela acredita que ela pode ser rejeitada. Então, é uma pessoa que ela evita estar em evidência, porque nesse momento em que ela está em evidência, em que ela se expõe, ela pode ser novamente rejeitada pelos outros. Então, é uma pessoa que foge muito dos relacionamentos, que foge muito de ganhar uma determinada visibilidade. É uma pessoa, geralmente, às vezes, muito tímida, muito retraída, porque ela acredita que no momento que ela se expor, ela acredita que no momento que ela criar um vínculo mais profundo, essa pessoa pode abandoná-la, essa pessoa pode rejeitá-la e ativar essa ferida de novo. E isso é um pouco diferente do que acontece com a pessoa que se sente abandonada na infância, que cria uma outra máscara, um outro modo de agir, que é a do dependente. Enquanto a pessoa que se sente rejeitada, ela foge das pessoas, ela foge de vínculos mais profundos, com medo de sofrer essa rejeição novamente. E o que que ela faz com isso? Ela se auto-rejeita. Sem perceber, ela mesma cria essa ferida novamente, porque ela está sempre se rejeitando, sempre se considerando sem valor e por isso evitando novos vínculos, ela acaba se auto-rejeitando. O dependente, que vem dessa ferida do abandono, ele cria uma necessidade das pessoas. Por ter se sentido abandonado ali na infância, ele teme novamente sofrer desse abandono, então ele teme sempre ficar sozinho. Então, é uma pessoa que depende muito dos outros, depende da companhia, depende da aceitação, depende da valorização, depende muito do apoio. É uma pessoa que tem muita dificuldade em tomar decisões sozinho, porque é uma pessoa que precisa do outro para estar apoiando. É uma pessoa que precisa do outro para estar validando as suas atitudes, as suas ideias, que precisa estar sempre acompanhado. E um dos piores medos da pessoa que tem essa ferida do abandono e que cria essa máscara do dependente é o medo da solidão. É exatamente uma tristeza muito grande se sentir sozinha, uma pessoa que foge dessa tristeza que a solidão pode gerar. Então é uma pessoa que se torna muito dependente dos outros. E com isso perde um dos maiores dons que nós temos, que é o dom da autonomia, da autorresponsabilidade. É uma pessoa que perde o controle da própria vida porque ela precisa sempre que alguém esteja junto com ela. Então, essa pessoa, por ter essa ferida, frequentemente ela se sente abandonada quando uma determinada pessoa não tem tempo para ela, quando uma determinada pessoa não está junto, não apoia, não considera, não acompanha. Então, ela ativa essa ferida de novo quando acontece esse tipo de situações, porque é uma pessoa que só se sente amada se tiver alguém com ela. Ela só se sente amada se estiver acompanhada, se a pessoa estiver lhe dando o seu apoio. Porque essa ferida do abandono criou essa máscara da dependência. E claro que todas essas feridas elas podem levar à dependência emocional. E que a dependência emocional em si é um aspecto à parte, que pode se originar um pouco independente das feridas. Mas, obviamente, a pessoa, por ter esse aspecto da dependência em si, por ter essa ferida, ela se torna mais vulnerável a passar por experiências de dependência afetiva, porque é uma pessoa que ela só se sente bem, se sente segura na companhia do outro. Agora, a ferida da humilhação é uma ferida muito profunda também, que surge quando determinada pessoa se sente desvalorizada, quando ela acredita por alguma experiência na infância que ela não tem valor. Então, pode ter sido uma criança que passou por experiências em que ela foi muito criticada, ou que ela também foi, de certa maneira, rejeitada, abandonada, mas o sentimento que ela teve nesse momento não foi o de abandono ou de rejeição, foi o de humilhação. E olha como é interessante isso, porque a gente começa a entender que o que é significativo para a origem da ferida é o sentimento que surge após a experiência. E que muitas vezes essa criança ela pode não ter sido rejeitada, não ter sido abandonada, não ter sido humilhada, mas ela interpretou a experiência daquela maneira, foi o sentimento que ela teve. E com isso ela acabou criando e originando essa ferida. Quem origina essa ferida da humilhação acaba desenvolvendo a máscara do masoquista. O que que significa isso? Significa que é uma pessoa que, por acreditar que ela não tem valor, por acreditar que ela é menos, ela acaba criando experiências para ela de dor, de punição. Porque ela acredita que ela é menos, ela acredita que ela não merece coisas positivas, ela acredita que ela merece ser punida de alguma maneira. Então ela cria essas experiências de dor sem perceber. É um mecanismo muito inconsciente, esse mecanismo das feridas e das máscaras. Porque a pessoa, ela não percebe que ela tem essa ferida. E ela não percebe que as atitudes dela estão sendo exatamente para evitar que ela sofra isso de novo. Então, uma pessoa que se sente humilhada, ela cria essas experiências de desvalor, em que ela mesma se desvaloriza, em que ela mesma acredita que não merece o melhor, porque ela está, de certa maneira, ressaltando essa ferida. Ela está, de certa maneira, criando essas situações, evitando ser surpreendida por elas. Então ela não quer ser humilhada por outra, como se ela antecipasse a humilhação em que ela se colocasse nessa situação para não passar essa mesma situação com o outro. Pessoas que têm a ferida da humilhação, elas costumam alimentar muito o ciclo de autossabotagem, porque elas acreditam que elas nunca merecem o melhor, elas não desenvolveram um senso de merecimento. Essa ferida roubou esse senso delas. Foi no momento que elas entenderam que elas, ou que elas começaram a acreditar que elas não têm merecimento, que elas não têm valor. Por isso que são pessoas que têm uma dificuldade muito grande de viver relacionamentos sadios, de conquistar os seus objetivos, porque elas estão frequentemente se punindo, elas estão frequentemente se desvalorizando. E esse é um mecanismo muito inconsciente, assim como de todas essas feridas. Por isso a importância desse estudo. E foi um tema que eu comentei até no meu curso, A Jornada dos Recomeços. Eu tenho uma mini aula que fala exatamente sobre as cinco feridas emocionais também, porque eu entendo que é um tema que se complementa. Eu entendo que é muito difícil a gente começar um novo ciclo sem a gente curar as nossas feridas ou amenizar essas nossas feridas. Porque senão nós vamos estar repetindo os mesmos ciclos, porque nós vamos estar alimentando as mesmas atitudes, as mesmas máscaras, e com isso alimentando e criando situações muito semelhantes às anteriores. Então é um mini curso que eu coloquei dentro do curso da Jornada dos Recomeços. Você que ainda não conhece meu curso online e quer conhecer, ele está disponível, o link está na descrição do meu perfil. Ele é um curso online, é um curso vitalício, então ele está sempre ali disponível para você que quer se aprofundar mais exatamente em como acontecem os ciclos da nossa vida, como a gente pode deixar os ciclos antigos para trás, como a gente pode recomeçar, como a gente pode fazer as pazes com o passado. Eu trato sobre tudo isso nesse meu curso, Jornada dos Recomeços. Então, se você quer conhecer um pouco mais desse curso, ele está no link na descrição aqui do nosso podcast e também o link está na descrição dos meus perfis nas redes sociais. Então, você pode procurar o link. Também está aqui na descrição e você pode conhecer um pouco mais Jornadas e Recomeços e se fizer sentido para você ser o meu aluno nesse curso também e se aprofundar ainda mais nessa superação do passado. Porque no fundo, gente, é isso, a gente não cria uma nova vida enquanto a gente não faz as pazes com o passado, enquanto a gente não supera tudo que aconteceu e não faz as pazes com as nossas próprias experiências. Por isso eu acho o trabalho da Lise Bourbeau tão significativo, porque entender muito das nossas feridas emocionais é uma maneira da gente conseguir fazer as pazes com esse nosso passado, para a gente conseguir curar a nossa criança ferida, perdoar a si mesmo, perdoar os nossos pais e seguir em frente rumo a experiências diferentes. E a quarta ferida que a Lise pontua é a ferida da traição. Essa ferida, exatamente como se diz, é quando a pessoa ela interpreta que ela foi traída em determinada situação na infância. Isso acontece muito quando um dos genitores promete algo e não cumpre, ou que passa para ela determinada impressão, um determinado código de ética, ou que aquela criança ela criou uma visão determinada sobre seus pais, e algum evento, alguma atitude que um deles cometeu faz com que ela se sinta traída, faz com que ela crie uma nova perspectiva desses pais e ela se sinta traída no seu interior. Ou muitas vezes, quando um dos dois é traído e ela acredita que o mundo ele é perigoso, que as pessoas não são confiáveis e ela desenvolve essa ferida da traição. E quem desenvolve essa ferida da traição cria a máscara do controlador, que é de uma pessoa que ela tenta controlar os outros, as experiências, tá tudo sob seu controle, para ela não se sentir traída. porque ela desconfia muito do mundo, ela desconfia muito das pessoas. Então é uma pessoa que está tentando sempre controlar o máximo possível dos outros, das situações, para que ela não seja surpreendida, para que ela não ative de novo essa ferida da traição dentro dela. Então, obviamente, é uma pessoa muito ciumenta. Se você é uma pessoa que você sente muito ciúmes, principalmente nos relacionamentos afetivos, saiba que isso pode vir dessa ferida da traição. Embora ela possa estar ligada sim também com a ferida da rejeição. Por quê? Porque em ambas as feridas existe um medo de que o outro venha a deixá-lo. Existe um medo de que o outro venha a enganá-lo, de que você se sinta rejeitado. Se o outro deixar você, que você se sinta traído. Se o outro deixar você, dependendo das atitudes que o outro tenha. Então, são duas feridas que ativam muito o ciúme nas pessoas. Então, é muito possível, se você sente um ciúme excessivo, estou falando de um ciúme excessivo, que venha impactar negativamente no seu relacionamento, é possível que uma dessas duas feridas exista assim de uma maneira mais profunda ali dentro de você. E com isso, a pessoa, quando ela tem essa ferida da rejeição e tenta controlar muitos outros, é uma pessoa que também se sente muito frustrada, porque isso, de determinada maneira, é impossível. A gente não consegue controlar os outros, a gente nem deve controlar os outros. E com isso, é uma pessoa que se sente muito desconfiada todo tempo, muito frustrada, muito irritada. Então, é uma ferida assim muito profunda que rouba, evidentemente, a paz dessa pessoa. E que torna os seus relacionamentos com as pessoas e com o mundo uma espécie de posse, em que a pessoa tem que estar sempre vigiando o que é seu para não ser surpreendida, para não ser traída. E a quinta ferida que a Lizzie Borbot pontuou no seu livro é a ferida da injustiça, que é quando a pessoa ela se sentiu injustiçada pelo outro, pelos seus genitores, e com isso ela cria um aspecto rígido, ou seja, ela cria um senso de justiça muito forte, que leva ela a sempre agir de uma maneira muito rígida, tentar ser sempre muito perfeita, então ela desenvolve o perfeccionismo. E ela acredita que só vai receber o melhor se ela fizer o melhor. Qual que é o problema disso? Que é uma pessoa que não se permite errar. É uma pessoa que se cobra excessivamente, que se condena e se julga muito quando erra, e que geralmente faz os mesmos com as outras pessoas. Geralmente ela tem essa postura mais rígida. Então ela não se permite errar, ela não permite que os outros errem. Ela se culpa muito quando isso acontece, ela se julga muito. É uma pessoa que se autocontrola excessivamente, que não sabe ser flexível com o seu processo de crescimento. Ela se controla demais, ela tenta sempre ser perfeita em tudo. Ela não se permite errar e, com isso, não se permite ter o seu desenvolvimento pleno, porque no nosso desenvolvimento nós erramos, nós acertamos, com os nossos erros nós crescemos, nós aprendemos e nós temos que ter essa compaixão e essa compreensão. Mas a pessoa que se sentiu injustiçada e que desenvolve essa máscara do rígido, ela não se permite errar, ela desenvolve um senso de justiça muito grande, muito firme, mas no sentido rígido da palavra. E com isso ela está sempre se condenando ou condenando o outro também. Então olha que interessante a gente entender o mecanismo dessas feridas e como elas originam essas máscaras que são formas de defesa. Provavelmente você, com essa breve descrição, você conseguiu se encaixar em algumas dessas feridas, percebendo as suas máscaras. Percebendo as atitudes que você tem, porque as nossas máscaras, como mecanismos de defesa, elas nos dão sinais das feridas que foram ativadas. Então, provavelmente, a partir dessa breve descrição, você já conseguiu analisar um pouco o seu próprio comportamento, perceber alguns sinais, identificar algumas feridas que você tem ali no seu mundo interior, e provavelmente, pensando nessas feridas, você consegue lembrar de experiências que te impactaram e que podem ter dado origem nessas feridas. O que que é importante quando a gente pensa no caminho da cura, no caminho da superação dessas feridas emocionais? É entender que nós não superamos, nós não curamos enquanto nós culpamos os nossos pais ou os outros por isso. A gente precisa entender que sim, muitas vezes os outros, eles têm participação na origem dessas feridas, mas que em primeiro ponto foi uma interpretação nossa dentro da capacidade que a gente tinha. E isso também não é uma análise para a gente se autoculpar sobre isso. Até porque era um período ali da nossa infância em que nós não tínhamos o conhecimento e estrutura emocional que temos hoje. Então essa é uma análise feita para a gente identificar como essa ferida se iniciou. E para a gente entender que o outro, principalmente ali os nossos pais, o que que eles são? São pessoas imperfeitas como nós. São pessoas que carregam feridas como nós. E muitas vezes a gente fere porque é ferido, porque foi ferido em algum momento. E eu gosto muito de uma frase da Lois Hay, que ela diz que nós somos vítimas de vítimas. A Lois é outra pessoa que tem um trabalho muito bonito sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. Indiquei um livro dela no último episódio do nosso podcast, em que a gente falou também muito ali sobre essa questão dos padrões repetitivos. Então, é um episódio que vale muito a pena você estar tá ouvindo também, porque eu acho que os dois episódios aqui, eles se casam muito. Essa questão das nossas crenças, dos nossos limites, dos nossos padrões. Então, se você está ouvindo aqui esse episódio e não ouviu o episódio anterior sobre os nossos padrões repetitivos, eu acho muito interessante que você ouça esse episódio, vai lá ouvir depois desse, e lá eu indico um livro da Lois Hay muito interessante que vai te ajudar nesse seu processo também. E ela tem essa frase que eu acho muito bonita, que é exatamente isso: nós somos vítimas de vítimas. O que que ela quer dizer com isso? Que assim como nós somos feridos por pessoas que foram feridas. Mas aí é alguém que precisa quebrar esse ciclo. E esse alguém somos nós, porque somos nós que estamos tomando a consciência dessas feridas, desses mecanismos e que estamos indo em busca da cura. Nós somos os responsáveis por quebrarmos esse ciclo e darmos início a um novo, a um ciclo de cura, a um ciclo de refazimento, a um ciclo de maturidade emocional. Essa é a nossa responsabilidade. Nós estamos aqui no nosso próprio processo curativo. E o que abre exatamente as portas para a cura das feridas emocionais, e a Lise Bourbon é muito taxativa nisso, é o perdão. E o primeiro ponto é exatamente o perdão dos nossos pais por terem causado essas feridas. Mas eu quero ainda estender esse perdão para todas as pessoas que nós acreditamos que de alguma maneira nos feriram. Para todas as pessoas que nós acreditamos que nos causaram dor, que ajudaram a originar algum tipo de ferida dentro de nós, que nos causaram esse impacto. Porque também são pessoas feridas. Também são pessoas que agiram respondendo a esses mecanismos sem perceber. Também são pessoas que fizeram isso de certa maneira, de modo inconsciente. Por quê? Porque são pessoas imperfeitas também, e que culpá-las não nos transforma. Algo que eu gosto muito de enfatizar é isso: culpar o outro não nos cura, culpar o outro não nos transforma, culpar o outro não cicatriza nossas feridas, culpar o outro não nos ajuda a melhorar. E tampouco culpar a si mesmo. O que nos ajuda é o perdão, é a compaixão. É quando a gente entende esses limites do outro e o nosso. Porque essa ideia do perdão não só deve ser estendida ali dos nossos pais para as outras pessoas, mas também para nós, que é o auto-perdão. Porque muitas vezes a gente cria uma espécie de revolta também conosco, com nós mesmos, por termos tido essa ferida, por termos assimilado essa experiência desse jeito. Que às vezes nem foi uma experiência realmente dentro daquela interpretação que a gente deu, mas que até hoje a gente carregou aquela interpretação. Então a gente precisa também se perdoar. Se perdoar por isso. Se perdoar por não ter, naquela época, podido ter feito melhor. Porque a gente agiu de acordo com o que a gente podia, a gente fez de acordo com a nossa capacidade naquele momento. Então a gente não podia ter feito melhor, mas hoje a gente pode, porque hoje a gente tem outras capacidades, hoje a gente tem outra estrutura, hoje a gente tem instrumentos de estudo, instrumentos de trabalho, trabalho interior, e que a gente pode sim criar um novo sistema de crenças. Por mais que por muito tempo a gente viveu reagindo às nossas feridas, hoje a gente não precisa mais fazer isso. Hoje a gente precisa entender que não precisa mais criar esse sistema de proteção. Hoje a gente tem um sistema de crenças para lidar e assimilar com qualquer situação. E que nós não precisamos mais responder daquela maneira antiga que nós um dia respondemos. E quando nós nos perdoamos e compreendemos isso, nós começamos esse trabalho de cura. A Lise, ela coloca esse trabalho como quatro passos. Ela diz que, em primeiro momento, quando nós originamos essa ferida, nós somos nós mesmos, ali na nossa infância. Mas na segunda etapa, nós sofremos ao descobrir que nós não podemos ser nós mesmos. Porque isso não interessa aos adultos e ali se origina essa ferida. Na terceira etapa, ela diz que nós reagimos a essa dor, que nós temos uma crise em relação a tudo isso. E a partir da quarta etapa, para evitar esse tipo de dor, a gente começa a criar essa máscara, para evitar viver aquela dor e aquele sofrimento de novo. Segundo ela, o processo de cura é inverter exatamente essas quatro etapas. É nós compreendermos a máscara criada, é nós entendermos que nós precisamos sim perdoarmos os nossos pais, a nós mesmos, pararmos de lutar com essa dor, para que aí a gente possa voltar para nossa essência, para aquilo que nós realmente somos, sem estarmos simplesmente reagindo a essa dor, sem estarmos a nesse momento alimentando essa máscara para fugir daquela dor que nós um dia vivemos. Ou seja, o perdão abre as portas para isso, a compreensão abre as portas para isso. Quando nós entendemos aquilo que nós vivemos, quando nós passamos por esse processo de perdoar o outro e a nós, e quando nós olhamos para essa nossa essência, nós abraçamos essa nossa essência, aquilo que nós somos, nós conseguimos então superar essa fase da dor, essa fase da ferida emocional. E é claro que tudo isso é um imenso processo. Não é fácil mergulhar dentro de si. Muitas vezes não é fácil admitir para nós mesmos que nós temos essa ferida. Muitas vezes não é fácil revisitar experiências dentro de nós que causaram essas feridas em algum momento. E não é fácil, claro, muitas vezes colocar um novo padrão de pensamento, um novo padrão de atitude. Nem sempre é fácil se perdoar, nem sempre é fácil se perdoar o outro. Mas esse é o processo. Devemos nos comprometer para encontrarmos a cura que nós estamos buscando, para deixarmos de sermos guiados por feridas e passarmos a nos guiar pelo amor, pela nossa essência, para que aí a gente possa ter a vida que nós queremos, uma vida mais plena, uma vida dedicada aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, aquilo que habita no nosso coração. Porque embaixo de toda essa dor, embaixo dessa máscara, embaixo dessa ferida, eu sei que você tem dons muito belos para serem mostrados. Eu sei que você tem muita força. Eu sei que você tem algo muito bonito que habita aí. E isso precisa e deve ser mostrado ao mundo. Isso precisa emergir para fora. Isso precisa ser entregue, porque é isso que vai te realizar. Talvez uma das chaves da sua felicidade, que vai te ajudar talvez a superar os seus incômodos, a sua tristeza, esse vazio que você sente, essa sensação de desencontro que você está sentindo, talvez o que vai te ajudar a superar tudo isso é ser quem você é. É limpar essa ferida e se permitir ser quem você é de verdade. E eu espero muito que esse episódio tenha te ajudado a perceber quando a sua ferida te fala mais alto, qual que é a sua ferida, quando que essa ferida acaba falando mais alto e como você pode resgatar a si mesmo. Se você quer se aprofundar mais nesse conteúdo, então eu indico que você leia assim o livro da Lizzie Burbo, As 5 Feridas Emocionais, que você estude mais sobre isso, que talvez você leve isso também para sua terapia, para a maneira que você encontra para lidar com as suas emoções, para que você possa estar curando ali dentro de você esse aspecto, ajudando a curar também a sua criança interior e a libertar o que existe de mais bonito dentro de você, para você atingir exatamente o ponto que você quer, para você conseguir atingir os seus objetivos, para você conseguir viver a vida plena e bela que você merece viver. Porque eu tenho a certeza, no momento em que nós curamos essas nossas feridas emocionais, os nossos relacionamentos melhoram, nosso trabalho melhora, nossa maneira de se sentir consigo mesmo melhora. A gente não deve ser guiados por feridas, nós devemos ser guiados pela nossa consciência e, acima de tudo, pelo amor. E é isso que eu desejo para você. E se você gostou desse episódio, eu quero então que nesse momento você pense em alguém, alguém que você ama muito, alguém que você gosta, e eu quero pedir que você compartilhe esse episódio com essa pessoa. Porque eu tenho certeza que essa pessoa, ela também tem as suas feridas, ela também tem aspectos dentro de si mesma que ela precisa superar, que ela precisa curar, e eu acredito que esse episódio pode auxiliá-la também. Então, se você gostou desse episódio, se ele fez sentido para você, se ele foi significativo, compartilhe com alguém que você lembrou, compartilhe com alguém que você ama, porque eu sempre digo que compartilhar conhecimento também é uma forma de amar, porque a gente está ajudando essa pessoa a se tornar alguém melhor, ajudando essa pessoa para que ela libere o que ela tem de mais bonito também. Então, se você gostou desse episódio, envia, compartilha com essa pessoa, manda no WhatsApp, manda no Instagram, manda na rede social dela, que vocês se comunicam, que eu acredito que essa pessoa vai gostar também. Pede para ela ouvir, para ela dizer depois para você o que que você achou, discute sobre esses temas, que esses são caminhos também para nossa cura interior. Então, eu agradeço muito a você pelo carinho, pela nossa sintonia, pela sua presença aqui. Eu espero muito que esse nosso trabalho esteja ajudando você a despertar a sua melhor versão, a também criar essa vida significativa, que no fundo é o que todos nós queremos. Gratidão pela sua presença, pelo carinho e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.